reportagem especial de hoje chama a atenção para um problema de saúde. Um alerta que partiu de médicos de diferentes especialidades. O uso excessivo de vitaminas, a hipervitaminose. O número de casos graves está aumentando.
O doutor Drauzio Varella vai explicar o que ela pode causar ao nosso organismo. E histórias de quem exagerou na dose e acabou no hospital. Mas você também vai saber como reconhecer os sintomas da hipervitaminose e quando procurar ajuda.
Vitamina D, precisa de vitamina E, precisa de vitamina B12.
Inclusive, eu nem sei o efeito que a vitamina C faz, eu gostaria de saber, é interessante.
Você sabe que para usar a D3 é importante ter a K2 e o magnésio junto para que ela funcione no nosso corpo.
As vitaminas estão na moda. A gente sabe que elas são essenciais para todas as funções do organismo. Mas quando consumidas em excesso, são prejudiciais. Podem causar uma toxicidade silenciosa, a hipervitaminose.
Hipervitaminose é uma condição em que o organismo ele recebe uma quantidade de vitaminas acima da sua necessidade. E essa vitamina vai se acumulando e ela pode gerar lesões em órgãos e sistemas.
Esta empresária baiana estava se sentindo cansada e sem disposição. Resolveu ir ao médico.
Ele disse que eu estava com falta de vitaminas e que ia passar para mim umas vitaminas em soro. Eu achei que era bom para tudo.
Ele fez a consulta, avaliou, né, os exames dela. Aí sugeriu que ela fizesse uma soroterapia, porque ia dar um up no ânimo. Se fosse uma depressão, ia melhorar, porque ia repor as vitaminas.
O médico receitou um soro, que ele chamou de soro da imunidade. Um conjunto de vitaminas aplicadas na própria clínica.
O xixi foi evoluindo, né? Daquela cor de tom amarelo para um tom de Coca-Cola. Ela começou a urinar sangramento.
A empresária conta que começou a passar mal. Uma febre que não cedia. Vieram também enjoos e a dificuldade de ficar em pé.
Senti também os meus membros inferiores não estavam funcionando mais. E assim fiquei, numa cama. Estava intoxicada com a soroterapia.
A vitamina D, ela aumenta a absorção de cálcio. Esse cálcio é filtrado na urina. Pode se combinar com o oxalato, formando cálculos, pedras, nos rins. Mas ela pode também se depositar nos órgãos. No caso do rim, uma doença grave chamada nefrocalcinose. Mas pode ocorrer também no coração, no pericárdio. E pode dar uma intoxicação cerebral.
A empresária precisou ser socorrida, levada a uma emergência em Vitória da Conquista, no interior da Bahia.
Atacou primeiro os rins, fígado. A cardiologista disse que o único órgão que estava funcionando ainda era meu coração.
Nefrologistas, hematologistas e endocrinologistas trabalharam então para tratar a intoxicação pela vitamina D.
Ela chegou a desfalecer dentro de casa, antes do SAMU chegar.
Eu fiquei em coma 28 dias.
Foi numa consulta com uma ginecologista no interior de São Paulo que Ana Paula acabou aconselhada a fazer implantes de hormônio e a tomar injeções de vitamina B12 e D nas nádegas.
Indicou que eu tomasse na clínica dela 3 injetáveis de vitamina B12 e 3 injetáveis de vitamina D a um preço bom. E aí, na terceira injeção, começaram os problemas.
Ana Paula pegou uma infecção e desenvolveu uma intoxicação pelas vitaminas.
Aí houve um encapsulamento e começaram as infecções, que estão até hoje. Muita dor, dor a andar, dor de se mexer. Assim, a minha vida de um ano para cá realmente modificou muito. Eu não posso fazer academia, eu não posso me mexer direito, eu não posso trabalhar direito, eu não posso dormir direito.
Se ela tivesse deficiência de vitamina, o que não foi o caso, que ela tinha dosagens prévias com valores normais das vitaminas, ela poderia ter usado tranquilamente por via oral
essas vitaminas. Então, o que ela fez foi uma reação imunológica, tipo corpo estranho.
A corretora de imóveis já passou por 4 cirurgias para tentar retirar o líquido que se formou por causa da inflamação nas nádegas.
E quando você começou a ter sintomas locais, sinais inflamatórios no local, você conversava com a sua médica?
Ela disse que ela teve outra complicação no consultório de vitamina D, de aplicação, mas não era nada, que eu estava, assim, exagerando, e com medo. Em dezembro eu tive risco de sepse.
Septicemia, né? É.
No caso de Tecla, que sentia muitas dores que ela atribuía à osteoporose, nem foi um médico que receitou um mix de 8 vitaminas, mas um dentista.
Uma quantidade exorbitante. No início eram 4 gotas sublingual, depois seria 8 gotas.
A dose para ataque, para a gente tratar a insuficiência de vitamina D, seria 50 mil unidades por semana. A vitamina D dela, nessa formulação, era de 200 mil unidades. Assim, é uma dose extremamente alta.
Foram quase 2 meses tomando uma combinação diária de vitaminas D, A e K, além de hormônios, até que o corpo pediu socorro.
Aí começou a batalha, né?
A equação excesso de vitamina D e consequente sobrecarga nos rins foi imediata e Tecla quase morreu.
Aí fez de tudo para eu não ir na hemodiálise, achando que eu não ia suportar, de frágil que eu estava. O estado estava muito grave.
Ela quase fez uma hemodiálise. E aí, assim, a gente fez todo o tratamento clínico, reposição. A gente recomendou ao paciente ingerir muito líquido. Além disso, usamos corticoide também.
Tecla passou 2 meses na UTI e mais 30 dias na semi-intensiva. Mas o dentista que receitou as vitaminas nunca apareceu no hospital.
E ela usava tanta coisa e tantas vitaminas e de uma maneira que eu jamais vi na minha vida e que não está em nenhum compêndio médico, nenhum livro de farmacologia. Ela fez uma insuficiência renal grave com alteração hepática grave, com um quadro gravíssimo. Felizmente ela recuperou, mas teve um período muito crítico.
O mercado de vitaminas no Brasil movimenta mais de 4 bilhões de reais por ano. Isso quer dizer que tem muita gente que toma sem necessidade. Quando elas estão bem indicadas, devem ser administradas por via oral, como nos alimentos. A menos que você tenha um problema digestivo que dificulte a absorção. Se não for esse o seu caso, e algum profissional receitar vitaminas injetáveis, especialmente por soro na veia, desconfie. Fique esperto.
A gente teve, desde o ano passado até esse ano, 240 notificações em relação a esses produtos, sendo 28% de notificações de efeitos graves. Ainda é um número muito baixo notificação. A gente precisa trazer mais engajamento da sociedade para que relate esse tipo de problema, esses efeitos adversos. Até 2024, a gente tirou 62 mil anúncios irregulares pela internet.
Clayton, essa moda de vitaminas em altas doses para uma quantidade enorme de pessoas atinge o SUS ou só as pessoas que têm uma condição financeira melhor?
Isso se tornou um problema de saúde pública.
Como se tornou um grande negócio, um negócio muito lucrativo. Milhões de brasileiros utilizam suplementos sem a existência de informações científicas que respaldem esse uso. E as pessoas acabam adoecendo.
O indivíduo, se ele tem deficiência e ele recebe a vitamina certa, na dose certa, ele vai ser beneficiado. Agora, excesso de vitamina pode alterar a função do fígado e causar lesão hepática, pode ter efeitos sistêmicos mais graves, inclusive com comprometimento do sistema nervoso central, do rim principalmente. Eles muitas vezes são imprevisíveis e às vezes podem ser fatais.
Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, que representa 860 companhias no país, os casos de intoxicação por vitaminas registrados não são significativos.
Quanto ao número de casos por toxicidade em vitamina E, em vitamina D, vitamina A, eles ocorrem muitas vezes por erro dos próprios consumidores ou de farmácias de manipulação que consomem doses erradas. Porém, esses casos eles não têm uma relevância dentro do SUS.
A vitamina C não previne gripes e resfriados. É uma vitamina que, a gente sabe, ajuda na produção de colágeno, na formação dos dentes e dos ossos. Mas será que tomar vitamina C regularmente aumenta mesmo a imunidade?
Já tive um caso de uma paciente que usou para evitar Covid. Quando eu vi, tinha uma alteração no sumário de urina, né? Um exame básico.
A gente precisa de uma quantidade X de vitamina C. Aquilo que a gente não precisa vai jogar fora na urina. E quando a gente joga fora na urina, a gente acidifica a urina. Ao acidificar a urina, pode predispor a cálculo renal. Ela vai levar com o tempo a uma sobrecarga de ferro, se for um tempo muito prolongado de uso. Mas, no mínimo, ela é fútil.
Um outro exemplo de abuso de vitaminas, chamado Protocolo Super Bebê, ganhou popularidade nas redes sociais. Ele propõe administrar vitaminas e aminoácidos para mulheres grávidas, sob a alegação de aumentar o QI e melhorar a imunidade do bebê. Isso não tem nenhuma evidência científica e pode ter riscos para a mãe e para a criança.
Então, esse protocolo de Super Bebê, ele aumenta o QI do bebê.
A técnica inclui o uso de aminoácidos e vitaminas antes da 12ª semana de gravidez. Já a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam apenas a suplementação de ácido fólico e de ferro durante a gravidez.
Como a informação hoje está no domínio da rede social e a rede social não regula a qualidade, idoneidade, honestidade da informação, o caminho está aberto.
A suplementação do chamado protocolo Super Bebê pode gerar intoxicações, além de sobrecarregar o fígado e os rins da criança. Em que casos a suplementação com vitaminas é recomendada? Quando se tem alguma deficiência específica, por exemplo,
os pacientes de cirurgia bariátrica. Agora, suplementação sem orientação médica ou suplementação por um profissional não gabaritado acaba colocando esses pacientes em risco.
Um dia, do nada, esta empresária paulista decidiu tomar por conta própria comprimidos e gotas de vitamina D. Queria ficar mais disposta.
Eu achava que quanto mais, eu ia ficar melhor.
Mas Andréa se intoxicou. Agora ela se trata com um especialista em nutrição para manter a vitamina D no índice normal.
O doutor tirou alimentos, tudo que eu tenho derivado de leite, cálcio, tirou as vitaminas D.
É importante lembrar que toda vitamina que o nosso organismo precisa pode ser encontrada nos alimentos.
Quando a gente fala em suplementar, significa tomar aquilo que a gente não está tendo a possibilidade de ingerir. Mas isso é muito difícil, porque a gente tem essas fontes disponíveis na nossa alimentação.
Vitamina é bom para isso, para aquilo, acha, né? Mas não é assim, a coisa não funciona dessa forma. Porque pode matar, né? Foi o meu caso. Por pouco eu não fui a óbito.
Com a alimentação moderna deficitária, principalmente nos grandes centros, há necessidade de suplementação alimentar. Pessoas aparecendo com problemas por falta do consumo de vitaminas. Agora, não vamos resolver isso de uma forma indiscriminada através de altas doses de consumo. Ou seja, o caminho do meio é sempre o melhor.
E o que é uma alimentação equilibrada? Um prato colorido, por exemplo, o prato do brasileiro, o arroz, o feijão, a carne, a salada. Então, quanto mais cor a gente encontrar num prato, você pode ter certeza que mais vitaminas você vai ter ali. O que você precisa é comer, é nutrir o seu organismo. Por quê? Quanto mais você nutrir o seu organismo, mais saúde você vai ter.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?